médicos não vão. Então, como a gente consegue viabilizar isso? Essa que tem que ser a discussão.
E, Adriana, eu costumo falar que um médico ser contra a telemedicina é como se ele fosse contra a tomografia computadorizada. É como se ele fosse contra uma órtese, uma prótese. Não faz nenhum sentido negar a utilidade dessa tecnologia. O que faz sentido e que nós devemos fazer, e que você fala isso sempre nas suas reuniões, nas suas sessões lá na Assembleia, é que a telemedicina, sim, tem que ser implementada, tem que ter leis, e a gente pode discutir as indicações, para que ela serve, onde que ela é boa, onde que ela não é. Mas negar a tecnologia e cercear o direito do cidadão de não poder comunicar com o seu médico por via remota, isso para mim é inconcebível na cabeça de um médico. O médico, ele não deve ter essa postura definitivamente. Deve sim lutar para que essa tecnologia chegue da melhor forma, da maneira mais ética, com prudência, com perícia e sem negligência no paciente. Nestas reuniões, você convida experts, referências em medicina e em tecnologia para discutir na Comissão de Saúde a telemedicina. O que você tem visto ao longo desses 12 meses de telemedicina e como que você entende que a gente pode avançar para beneficiar o paciente?
Muitos médicos que eram radicalmente contra usaram, durante a pandemia, atenderam, conheceram. O que eu tenho ouvido é: ninguém é contra a telemedicina. Ninguém. Ninguém é contra. Todos falam que é um caminho sem volta. Todos falam que não dá para retroceder. Mas a forma ou os detalhes é que precisam ser discutidos. E quais são esses detalhes? Os pontos que eu vejo assim que tem divergência, ou tem resistência, ou tem contrariedade, são três. Eu, inclusive, já fiz vários eventos. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Telesaúde. E o objetivo dessa frente é discutir, é trazer estes pontos e conectar sociedade civil, entidades médicas, qualquer entidade de tecnologia, de saúde, tudo que diga respeito ao guarda-chuva telesaúde, para as pessoas discutirem preocupações, sigilo. E nesses eventos, eu já fiz vários, inclusive uns as entidades demandam: vamos discutir isso, vamos discutir aquilo, né? O que que as entidades médicas pensam da telemedicina, ou pelo menos parte delas, né? São todos bem-vindos para trazer discussão, inclusive no Congresso. É importante a gente conectar as pontas. O que que eu percebo? Tem a questão sempre problemática da teleconsulta. Alguns se colocam contra a teleconsulta. As razões disso são bem discutíveis. Teve até uma reunião muito bacana, um seminário que foi feito, onde foi associações médicas, tudo, onde você tinha uma posição divergente e as outras associações todas a favor. Não, tem que ser um médico com médico. Não, por que que tem que ser um médico com médico? Pode ser um médico com paciente. O médico não tem autonomia para isso, o paciente não tem autonomia para isso. Então, tem essa discussão. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, que sempre é chamado também, porque é importante, ele tem um papel, né, de fazer justamente esse filtro das demandas dos médicos e tal. Segundo ele, uma resolução vai sair, foi construída. Eu até perguntei, né, para o vice-presidente, o doutor Donizete, que foi numa desses últimos seminários, eu perguntei: como você fez para ouvir os médicos? Porque a 2227, a resolução, a grande questão era que os médicos não tinham sido ouvidos. Né? E eu falei: nós temos 550 mil médicos no Brasil. Eles foram ouvidos? Eles experimentaram telemedicina? Isso está representando o que o Código de Conduta Médica fala? A questão de autonomia, a questão da... todas as questões que os médicos sabem. E o que eu percebi é que tem três pontos de divergência que são os principais. Um é a questão da primeira consulta. Primeira consulta, pode ou não ser presencial. A gente vê países que a primeira consulta obrigatoriamente é à distância, até para pedir exame, até para filtrar, até para ver o que é urgente, o que não é urgente, por aí vai. Mas há uma resistência da primeira consulta, tem que ser presencial. Na minha cabeça, de administradora pública, que quer dar acesso, não faz o menor sentido isso. Mas tem especialidades que talvez demandem, ok. Eu brinco que até, assim, eu vou no otorrino, doutora Rejane, E eu, na pandemia, ligava e falava assim, escuta, faz uma consulta. Não, eu quero que você venha aqui, eu gosto de colocar coisas, eu quero colocar isso, me diz. Eu acho que cada médico, dentro da sua especialidade, tem que fazer essa reflexão, o que funciona, o que funciona, o que precisa ver, o que não precisa ver. Mas, então, tem essa questão da primeira consulta, se presencial ou não. Tem a questão do território, se pode ser no seu estado. Então, um médico em São Paulo pode atender alguém em Roraima, pode atender alguém em Fortaleza. É uma pergunta. É uma discussão, para mim também não faz nenhum sentido. Para mim, eu do Partido Liberal, vejo isso como reserva de mercado. Não faz nenhum sentido para mim. Eu que sou professora, vamos só usar. Já pensou se a gente baixasse um decreto? Quem dá aula? Um professor só pode dar aula, eu só posso dar aula para aluno de São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Todos os meus alunos vão perder a oportunidade de ter professores maravilhosos daqui, de outros países, de outros continentes. Então, eu fico um pouco indignada com esse, para mim, é reserva de mercado. E o terceiro ponto é a questão da remuneração, que é uma preocupação das entidades médicas, dos médicos ou de alguns médicos, com a questão de preservar a remuneração no mesmo patamar, para não ter uma precarização da remuneração. E aí entra em outra discussão, a questão das operadoras de saúde, da exploração, que tem médico que só pode atender se tiver numa carteira A, se tiver numa carteira B, enfim, tem muita discussão para fazer. E isso é muito bacana. E eu acho que estamos avançando sim, mas é importante que os médicos participem dessa discussão e realmente assumam isso como um todo, para poucos não decidirem pelos 550 mil médicos, né?
Exatamente. E você toca em pontos, você resumiu muito.